Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem aí? Vamos chegar perto de você, como é que você tá? Olha para dentro de você aí, vai procurando onde é que você está. O que é que você sente, o que é que você pensa? Olha, vamos pro papo, bom te encontrar aqui nessa tela, só para lembrar você do quanto você é importante. Tudo que você pode fazer a partir de tudo aquilo que você já aprendeu, o que você sabe, as habilidades, competências que desenvolveu e o potencial que tem para ir muito além, para fazer muito mais. Para isso você ganhou mais esse dia, para fazer alguma coisa. Você hoje tem tempo até a hora de voltar para a cama. Não sei que hora marca o seu relógio, não sei se é de manhã, eu estou falando agora de manhã. No momento ao vivo do programa, transmitido pelas rádios, pelas redes. Mas você pode estar aí no podcast, mas está tudo certo. O importante é que a gente se conecta pelas ideias, pela alma, pelo coração. É isso aí. É assim que a gente se conecta com tudo que tem vida. Do pequeno, do ínfimo, íntimo aí de dentro de você, ao máximo do macrocosmo, olhando lá para fora, para as estrelas e para tudo. E é isso, você faz parte de tudo isso. Importante você, não é? Fazemos todos. O menor que sejamos, estamos integrados a tudo. E o que você pensa, o que você sente, e o que você sonha, o que você acredita, é isso que faz você ser essa pessoa de valor. Diz pra mim ali aqui qual é a sua, hein? Diz pra você também qual é a sua. Ache aí o seu lugar no mundo que tudo vai dar certo. Sempre tem coisa para fazer, sempre tem coisa boa para fazer. Diga pra gente onde é que você tá, qual é a sua cidade, o que é que você sonha, o que é que você pensa, o que é que você sente, o que é que você faz. Conta aí, participa do diálogo, participa da conversa, porque aqui a gente sabe que você tem o que dizer. E a gente sempre convida pessoas muito especiais que têm o que dizer de bom. E você é que faz a história, desafios, eu sei que tem problemas, eu sei que tem, mas cabeça, criatividade e disposição, eu sei que tem também. E cada dia é um jogo diferente, o importante é estar no jogo, saber que você pode muito. Muito legal estar aqui assistindo você, viu? Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E vamos lá pro papo, chamando aqui a Roberta, que vai dizer o que é que tem para hoje. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Olá, feliz dia novo. Hoje é 11 de novembro, lua crescente, dia mundial da qualidade. Hoje, há 103 anos, a Primeira Guerra Mundial terminou oficialmente na 11ª hora do 11º dia do 11º mês, quando a Alemanha assinou um armistício com os aliados. Um momento que é homenageado anualmente em todo o mundo ocidental com 2 minutos de silêncio. A convidada de hoje no Diálogo Nutritivo é a Dani do Lago e ela vai falar sobre diversidade nas organizações. Bora começar, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, essa primeira grande guerra mundial é uma grande chaga, foi realmente destruidora da Europa. E em nome dela, apesar dela, logo depois veio uma segunda guerra. E, enfim, as guerras são assim. Elas começam talvez de um jeito fácil e demoram para terminar e deixam aí... deixa um estrago que dura décadas. Mas vamos lá, sempre evitar um mundo de guerra, sempre evitar o mundo bélico, que você aí dentro de você é que estabelece um mundo de paz, o diálogo de paz, e não aceita nenhum tipo de discurso, nem ideologia que pregue que através da força, através da guerra, se encontre qualquer tipo de paz, porque isso nunca aconteceu. Nenhuma guerra promoveu a paz, apenas destruição, apenas medo. Que a gente saiba conciliar nesse mundo possível das conexões hoje, da informação, que a gente saiba resolver os conflitos no diálogo, diálogos de paz. Vamos lá então. Vamos estar com você aí. A Roberta já disse, hoje tem aqui a Daniela do Lago. É a nossa professora, escritora, palestrante, pesquisadora dos temas e dos conteúdos ligados à formação, carreira. Ela também faz palestras, workshops, tem vários livros, 4 livros publicados. Enfim, a gente vai falar aqui sobre trabalho, também sobre diversidade no ambiente de trabalho. E vamos nessa! A palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui do Feliz Dia Novo é escolhas. Diz Charles Jones, olha, presta atenção nisso aqui, tá? Daqui a 5 anos você estará bem próximo, daqui a 5 anos você será bem próximo de ser a pessoa que você é hoje, exceto por 2 coisas, os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar, entendeu aí? Vamos entender aqui que livro não é só livro, né? É do consumo de conteúdo que você procurar, do tipo de conteúdo que você lê em todos os sentidos, né? Tudo que você observar, assistir, onde você colocar a sua atenção, é disso vai depender quem será você daqui 5 anos. E, claro, das pessoas de quem você se aproximar. O recado é que está bem claro, diz aí Charles Jones para você. Então vamos nessa, vamos seguindo em frente aqui. Vamos aqui para o primeiro portal de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui, começando o dia de hoje nas notícias lá de fora, começando aqui pelo jornal Folha de São Paulo. Olha aqui, em termos de literatura, o genial professor de história, autor de Homo Deus, Sapiens Sapiens, 21 lições para o século XXI, Yuval Harari diz que tecnologia pode promover o pior regime totalitário da história. Pois é, o que ele chama atenção é para o controle que se tem das pessoas, dos processos e de tudo na vida. Sempre lá, desde o George Orwell, desde aquelas ficções do Big Brother, sabe, gente que vigiava tudo, se imaginava um Estado totalitário que a gente imaginava que fosse o comunismo. Mas todas as denúncias que a gente tem de invasão de privacidade hoje também estão relacionadas à tecnologia usada pelos aparelhos de segurança, especialmente pela NSN, que é a Agência de Segurança Americana, que envolveu aquele Snowden, tá, que está foragido, está escondido, WikiLeaks... Então não pode ter gente que denuncie o Estado. Mas enfim, ele está chamando a atenção. Quando um pensador, um historiador chama a atenção para um assunto importante, é sinal que eu, você, todo mundo, temos que discutir sobre isso. Como é que a gente usa a tecnologia, para quê? Como é que usam a tecnologia, de que maneira a gente permite ser controlado através da tecnologia? Porque você sabe que a política, se o mundo tem essa possibilidade maravilhosa, nós como humanidade, de construir um futuro melhor e ajustar e consertar e acertar o mundo, resolver o que ainda não foi resolvido, usando a tecnologia, a política, os instrumentos de poder, os interesseiros também se apropriam dessa tecnologia com muito dinheiro, com muita capacidade, com muita indústria para manipular. É isso que deve estar chamando a atenção e o Harari, né? Considerando tudo que ele tem dito em seus livros. Então vamos lá, manchete principal aqui, hoje da Folha de São Paulo. Bolsonaro nomeará 75 desembargadores na maior canetada da história recente. Nova lei amplia o número de juízes de TRFs e causa temor de aparelhamento da cúpula do judiciário pelo bolsonarismo, tá vendo? Isso é política, isso é controle, isso é aparelhamento da democracia, isso é desvio das funções das instituições do Estado, usando canetas, usando poder. Poder mais tecnologia, é isso aí que a gente diz. Prevent Senior. Queixas contra Prevent Senior na ANS subiram 67% no primeiro ano da pandemia. Outros assuntos. Auxílio Brasil. Governo deixa pronta a medida provisória do Auxílio Brasil de R$ 400, temendo o revés para a PEC. A PEC agora vai para o Senado. Está toda a negociação, toda a força ali para ver o que é que acontece. Porque você sabe, né? Está passando a boiada. Essa PEC é praticamente um mensalão institucionalizado. É verbas, emendas parlamentares em ano político. Enquanto todos já sabem que é possível resolver a questão do auxílio do Bolsa Família. Na verdade, quando você ouve auxílio emergencial, pense Bolsa Família, que é a mesma coisa de R$ 400, importante, ajuda social. Pode ser resolvido com medida provisória, como todos já sabem. Vamos lá, outros assuntos aqui da Folha de São Paulo, eleições 2022, é tudo isso que se fala. Futuro partido de Bolsonaro, PL, acumula poder em fundo bilionário e escândalos. Valdemar Costa Neto foi condenado no Mensalão e é o réu na Lava Jato e, coincidentemente, é o presidente do partido ao qual o presidente se filiou ontem. Você vê que nada muda na política. Em disputa pela OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini cobra transparência e diversidade. Para ela, prisão em segunda instância é anomalia e Lava Jato foi corroída por abusos. Por falar em Lava Jato corroída por abusos, ontem a sensação foi oficialmente a chegada, a chegada do juiz Moro da Lava Jato à política. Num discurso de inscrição no partido Podemos, ele praticamente falou de um plano de governo, tocou em todos os pontos, mandou recado para todos os lados, à esquerda e à direita, mandou recado para empresários, mandou recado para a sociedade, mandou recado para ambientalistas, enfim, fez aquele discurso de estadista, falando direito, falando com um bom treinamento, dizendo a que veio, dizendo agora, oficialmente eu estou na política, porque o grande problema que pesa sobre Moro é quando ele exerceu a política enquanto era um funcionário público e procurador-geral da República, e isso ele vai ter que enfrentar nessa escalada para a política. Se ele não estava bem no figurino de juiz, né, no fino de juiz, pelo exercício politizando a justiça, agora também não dá para judicializar a política. Bom, vamos ver, essa discussão fica para eles, isso tudo está no molho das eleições 2022. Mas certamente teve gente que foi chorar no banheiro depois do discurso de ontem de Sérgio Moro, que divide a direita, né? Afinal de contas, divide a direita, tem extrema-direita, a direita, ele tenta achar o seu lugar ali, um lugar mais organizadinho da direita, como disseram já, é uma direita que sabe usar garfo e faca, ao contrário do que a extrema que nós temos aí. Mas vamos lá, é muito assunto, hein? Ambiente de política esse ano não tem jeito, você vai ter que lidar com muitos assuntos. É bom que você leia, viu? É bom que você discuta. É bom que você veja lado a lado. Não é para defender o seu time, não. A gente que não tem partido, a gente tem mais é que discutir as ideias, as propostas e ver históricos de candidatos. Então, não fica aí só defendendo o seu puxadinho, o seu grupo no WhatsApp, só o seu lado. Vai para o outro lado, discute as ideias, leia especialmente muitos canais de mídia, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Bom, vamos lá, demos uma geral aí a partir do portal Folha de São Paulo, depois a gente vai para outros portais, mas aí muitas dessas coisas se repetem. Vamos lá, Roberta, manda aí a primeira da pauta positiva pra gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Parece haver um horário ideal para dormir, entre 22 horas e 23 horas, associado a uma melhor saúde do coração, sugerem pesquisadores que analisaram 88 mil voluntários conduzidos pelo Yuka Biobank, um banco de dados biomédico em grande escala que contém informações genéticas e de saúde detalhadas de 500 mil de pessoas no Reino Unido. O ritmo natural de 24 horas do corpo é importante para o bem-estar e o estado de alerta. Também pode afetar fatores como a pressão arterial. Para chegar a essas descobertas, foram coletados dados sobre os tempos de sono e acordados de voluntários ao longo de 7 dias com um dispositivo semelhante a um relógio de pulso. Pouco mais de 3 mil adultos desenvolveram doenças cardiovasculares. Muitos desses casos ocorreram em pessoas que foram para a cama mais tarde ou mais cedo do que o ideal, das 22 horas às 23 horas. O autor do estudo, David Plans, disse: embora não possamos concluir a causalidade de nosso estudo, os resultados sugerem que o relógio biológico pode ser afetado dependendo da hora em que vamos dormir, com consequências adversas para a saúde cardiovascular. O horário mais arriscado é depois da meia-noite, potencialmente porque pode reduzir a probabilidade de ver a luz da manhã, o que zera o relógio biológico.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Esse negócio que a Roberta estava falando aí, para proteger seu coração e sua saúde, e aí, você consegue dormir entre 10 e 11 da noite? Olha, estou tentando isso faz... vou perguntar para a dona Eulália, desde quando eu estou tentando. Puxa vida, como é difícil, né? Aí é, vai dormir tarde, a gente está sempre interessado, vai dormir tarde, acordar cedo, mas por isso que eu estou sempre com essa cara aqui. Cara com 38 anos, com essa cara gasta aqui, porque dormi pouco. Como será que está meu coração, hein? Esse negócio de nunca dormir cedo. Poxa vida, eu não sou um bom exemplo, mas eu vou tentar. Eu vou conseguir um dia dormir entre 10 e 11 da noite. Ah, eu vou. Mas vamos lá, gente. Como é que está você aí com seu sono, com a sua vida, com o seu dia? Como é que está essa cabeça? Como é que estão os seus pensamentos hoje? Está conseguindo lidar com esses pensamentos? Muito pepino, muito abacaxi. Bom, se for pepino e abacaxi para resolver, é fácil. É muita encrenca para resolver aí. Você vai resolver. Como é que está esse sentimento? Só cuidado com sentimentos pesados, aqueles sentimentos que grudam negativos e você não pode resolver. É ele que atrapalha o astral do seu dia. Pensamento ruim você manda fora fácil, o sentimento você sabe que gruda mais. Então, sentimentos ruins também têm que ser eliminados. E você sabe a fórmula para você também. Uma das técnicas que eu prego aqui sempre e uso na minha vida também para você... limpar a cabeça de pensamento ruim é um pensamento bom no lugar. Tem um sentimento ruim dominando, lembre-se de um sentimento bom que vem. Agora, nada está funcionando, lembre de uma música. Bota uma música para tocar na sua cabeça, nem que seja mentalmente, se você estiver num lugar que não pode cantar. Comece a ouvir aquela música, seja uma música instrumental, uma letra de música que você goste, que aí comece a tocar uma música, já vai ocupando um espaço lá dentro e vai deixando você mais levinho, mais levinha. Tá aí. Tem uma música para tocar na sua cabeça? Eu vou sugerir sempre uma aqui. Hoje eu vou sugerir para você Paulo e Bebeto, do Milton Nascimento. Lembra da música? Lembra da música? Então eu vou dar o toque aqui e você canta o resto, tá? E vida, vida, que amor, brincadeira, Vera. Eles se amaram de qualquer maneira, Vera. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. O verso é demais, né? O verso é demais já. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá. Deixa eu ver a carinha de quem está com a gente logo nesse momento ao vivo aqui desse podcast, desse programa de rádio, desse programa de rede. O Feliz Dia Novo, Bregiato, Bre, feliz dia todo. Bom dia, Carlos Alberto Machado também, valeu sua presença. Rô Barros, todos os dias acordo e desejo que seja um bom dia, que tenha saúde para dar conta de tudo. Ah, vai dar conta de tudo sim, viu, Rô Barros? Silene Pereira também falando com a gente, de Osasco. Foto do perfil tá lá dentro do carro. Cleide Oliveira Rocha, feliz dia todo, é isso aí. Cleide, Patrícia Crisóstomo Marques também dando o seu feliz aqui. E Nair Cardoso também com as suas florzinhas. Irene Marcolino Chiminski, direto de Camboriú, excelente quinta-feira para todo mundo, ela está dizendo. Paulo César Dias, valeu sua presença aqui também. Manda suas ideias, o que você sonha, o que você quer. Sou de Guarulhos, diz aqui a Cleide Oliveira, enfermeira. Após 12 anos de plantão noturno em uma UTI e mais de 24 horas acordada, um sonho que ela tem é ser valorizada como profissional de saúde. Olha, se você não é valorizada como profissional por causa do salário, que eu sei que você precisaria receber bem mais, pode ter certeza que as pessoas que você atende, os seus pacientes exclusivamente, eles te valorizam muito. Como a gente se apoia, né? Quando tem alguém da família, como a gente se apoia nos profissionais de saúde, como vocês fazem bem. Deu medo disso que a Roberta falou. Durmo tarde, acordo cedo também, diz a Rô Barros aqui. Tamo nessa. Vamos cuidar dessa saúde aí, Rô. Vamos acordar mais cedo aí, mas vamos deitar cedo também. Bom ter você começando o dia com a gente. Bom ter você nessa conversa, nesse diálogo nutritivo. Já já eu venho com a nossa convidada do dia, que é a Daniela do Lago Poderosa. Antes disso, chega aí, Roberta, com o astral do dia.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Lua crescente. Hoje é um bom momento para passar novos trabalhos e fazer acordos. As coisas tendem a ficar mais claras e a boa disposição para fazer acontecer. Não é hora de fugir dos desafios e sim de aumentar a resistência para enfrentá-los. Esta quinta-feira também é propícia para começar um novo relacionamento ou para cobrar dívidas. Todos estarão mais dispostos aos entendimentos e com boa capacidade para reconhecer as necessidades do outro. Pontos fortes: desprendimento, reconhecimento, socialização. Pontos fracos: apego, rebeldia, impaciência.
Vamos para o nosso diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Ela é professora, escritora, palestrante, pesquisadora de temas e de conteúdos ligados à sua formação, carreira, palestras, workshops, faz tudo isso. Autora de 4 livros, em 2014 lançou seu livro Despertar Profissional, que contém dicas práticas de comportamento no trabalho. Em 2016 lançou o livro Up, 50 dicas para decolar na sua carreira, sobre carreira e mercado de trabalho. Em 2018, lançou seu 3º livro, Feedback, Receita Eficaz em 10 Passos, onde ensina de maneira prática o passo a passo para dar feedback. Em 2019, lançou Daily Shots, 365 inspirações para começar bem o dia no trabalho. Inclusive, foi destaque na nossa Agenda Atitude 2020, né? Todos os livros foram publicados pela editora Integrare. Vou conversar aqui com Daniela do Lago.
Conversa com quem tem o que dizer.
Como tem o que dizer essa menina? Olha quem está de volta aqui, né? Quando ela vem aqui é um arraso. Além dessa beleza, esse sorriso bonito, o jeito que ela fala com as pessoas. Quando ela está em palestra, então. Ela está em palestra, a mulherada fica ali. Nossa, é minha referência. Daniela do Lago.
Feliz dia novo, Irineu Toledo. Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui falando com você, com todo o seu público. É muito legal com assuntos tão, tão bacanas e da nossa atualidade, né? Que bom rever você. Muito obrigada, viu, do convite.
Você sabe que não tem nada a ver o jeito que a gente vai começar a conversa, mas eu lembrei de você esses dias, momento triste que o Brasil passou aí, com o acidente da Marília Mendonça, né? E ela que acabou absorvendo, né, esse discurso de falar com todas as pessoas, desse empoderamento, dessas coisas. E você, dentro da sua área também, das suas palestras, você é um chacode também para a mulherada. Como é que foi para você? E você gosta de cantar ainda, você sabe no palco.
Adoro!
Gosta de cantar. Enfim, a mulherada, né? Com Marília, né, que deu uma contribuição para as mulheres, se comunica com todos os públicos. Mas a mulherada tem esse papel aí de falar, olha, assumir o seu poder, assumir suas dores, as suas broncas e fazer acontecer, né? Conta pra gente como é que você elaborou esses dias, essa menina indo embora, você pois e o seu trabalho.
Pois é, eu também fiquei muito chateada, fiquei muito triste, acho que todos nós ficamos. É uma menina super talentosa e mais ainda nesse movimento, né? Eu que faço parte do Força Feminina, né, que é o encontro dessas mulheres todas, enfim, para a gente debater uma série de assuntos e, lógico, a minha área, que é a área de carreira, comportamento no trabalho, mais ainda. E aí, eu que adoro cantar, e sempre cantei as músicas de Marília Mendonça, né? Eu acho que a minha voz, eu tenho também uma voz mais não tão aguda, né, um pouco mais grave, assim, sempre gostei. Eu acho as letras dela muito, muito poderosas pra gente, e foi realmente um grande meteoro, e fica o legado, e fica a continuidade disso. Mas esse movimento, né, das mulheres, que tem crescido bastante, eu acho que quanto mais a gente coloca, mais a gente fala sobre determinados assuntos, e são assuntos dos mais simples, dos mais corriqueiros do nosso dia a dia, eu acho que isso, de certa forma, acaba ajudando nós, mulheres, a gente a olhar as coisas sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva, um jeito de decidir, né, de tomar uma decisão, sim, de dar o próximo passo. Então, estamos numa fase importante, né? E foi uma tristeza,
a gente tem que olhar com essa leveza, é a leveza da contribuição que a pessoa traz, mas tem uma característica interessante que tem aí a proximidade com o que você trabalha. A gente sabe o espaço que a mulher vem ocupando nas últimas décadas no ambiente de trabalho, as diferenças que ainda existem de salários, o que ainda tem que romper de limites, os muros que precisam ser derrubados ainda. Se tem um muro forte, esse muro também foi na mídia. A mídia, você vê, ultimamente, ela é predominantemente, tem a presença da mulher, está equilibrada. Nós, no rádio, por exemplo, era praticamente vozes masculinas. Eu sou do rádio. Uhum. A gente sempre foi predominante. Tinha-se um conceito de que a mulher, ela gostava de ouvir o homem. Enfim, tinha todo um discurso machista.
Um discurso.
Na propaganda, que eu faço parte também, até outro dia você via propaganda de carro, até propaganda de absorvente feminino com voz masculina há pouco tempo. Hoje é mais mulheres falando. E ela também é do ambiente sertanejo, né? Que também era uma turma de caras.
Predominantemente masculino. As duplas, né? Os caras.
Falando das suas dores de cotovelo, mas como homem. E ela chegou e arrasou tanto quanto ocupar o espaço, quanto o mercado, né? Enfim, enquanto negócio. Então, isso é um exemplo também para as mulheres que estão enfrentando também, cada uma dentro da sua área, de acordo com o lugar que ocupa na pirâmide. Então, tem essa inspiração. Como é que você está trabalhando isso daí, a mulher ocupar o seu espaço, forçar a barra para impor não, assim, para...
Para claro colocar para isso, né? E aí, e para ocupar um lugar à mesa, né? É isso que eu digo para as mulheres, as executivas todas que eu trabalho, falo, ó, você tem, não pode ficar na kids table, né? Na mesa das crianças lá. Você tem que ocupar e às vezes, Irineu, você sabe que nós mulheres temos alguns ambientes que a gente tem que ser uma atitude de pé na porta. Né? Então você tem que colocar realmente alguma coisa, sabe? Para chocar, para checar, e aí chegando, porque senão a gente não consegue um espaço como a gente pode, como a gente merece, e como que a gente tem é muito a crescer. Você sabe o que é interessante? A gente começou esse nosso papo sobre mulher, e aí eu tenho feito muitas as palestras, né, sobre força feminina, e essa atuação. E você sabe que as palestras que eu falo são palestra de mulheres, mas elas não são para mulheres. Claro. Eu converso muito com os homens nas empresas, porque em termos comportamentais, nenhum homem, e eu aposto que ninguém que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, do seu público, nenhum homem fala assim, ó, eu sou machista, eu realmente não quero que a mulher... A maior parte deles fala, não, imagina, eu não, porque ainda não é... A pessoa ainda não tomou uma consciência, e muitos deles ainda, Irineu, não sabe como agir, né? Não sabe muitas vezes, o que eu tenho que fazer? Então, o que eu coloco? Então, você sabe que nos últimos meses, sempre o meu discurso e a minha conversa nos meus eventos todos é para explicar, muitas vezes, o passo a passo. É lógico, a minha área, que é comportamento no trabalho, eu Sim. falo como é que o homem pode se comportar no trabalho para não ter essa... para não carregar essa bandeira ainda mais, né, seja Sim. do machismo, seja de cortar uma oportunidade, seja aquela coisa que está tão enterrada na nossa mente, da nossa sociedade, que às vezes é difícil da gente enxergar. Porque é comum, às vezes, a nossa sociedade, mas tem algumas coisas que não são normais. Né? Eu acho que vale aqui a ressalva de eu comentar aqui com vocês o seguinte, o comum, gente, é diferente Sim. daquilo que é normal. Exemplo, se eu tivesse nascido no ano mais ou menos de 1600 por aí, as mulheres todas que estão vendo a gente aqui, mulher que pensava, que falava sua opinião, era tida como bruxa e era queimada em praça pública. Isso era comum naquela época, isso nunca foi normal. Mas era uma prática comum. Então, as mulheres ficavam bem quietinhas. Por isso que elas eram queimadas em praças públicas, para as outras verem e falar, caramba, eu não posso falar a minha opinião, eu não posso pensar, eu não posso sequer emanar qualquer coisa. Isso era comum, mas isso nunca foi normal. Se a gente tivesse, eu e você, nós tivéssemos nascido há 130 anos atrás, era comum Sim. termos, escravizar um ser humano. Isso era comum na sociedade, mas isso nunca foi normal. Sim. Então, assim, no decorrer dos anos, ainda hoje, é comum, né? As mulheres, por exemplo, têm o mesmo nível de competência e gera resultados nas empresas, e no Brasil elas ganham 30% a menos. Isso é comum, isso não é normal, mas é comum. Né? Assim como hoje é comum na nossa sociedade a corrupção nesse país, então nem se fala. Isso é comum, isso, gente, nunca foi normal, não se acostumem com as coisas. Então, tem certas coisas que nós estamos crescendo. E como sociedade, a gente erra. E vários homens erram, e as pessoas estão errando. E agora, na internet, a gente erra expondo. E aí, automaticamente, vem todos os julgamentos e as grandes consequências, o que é muito pesaroso, o que é muito complicado das nossas relações, porque aí você acaba tendo grandes extremistas, gente confundindo o que é o feminismo, né? Confundindo o feminismo com guerra aos homens. Eu, por exemplo, adoro os homens e adoro as nossas diferenças. Eu valorizo isso. Um time bom, hein, Irineu, para trabalhar, homem e mulher junto. Ótimo, porque...
Mas você falou...
Pode falar.
Não, você falando uma coisa muito legal aí, que é cultural, é uma coisa que você não percebe, é por isso que a gente fala hoje muito, que é legal a gente ter essas discussões nas organizações, que é o tal do machismo estrutural, racismo estrutural, ou seja, você não percebe, você não foi educado assim, você não nasceu com preconceito, mas você aprendeu a ter preconceito, então precisa aprender a tirar, precisa reaprender a tirar isso. Então a gente não percebe, mas não somos inimigos, precisamos achar um jeito de conciliar isso, porque existe a injustiça, existe a desigualdade, precisa ser reparada em nome, é claro, disso que é natural, que é todos somos iguais, potências iguais, remuneração igual, e claro, as diferenças dentro da competitividade vão se dar num outro nível, né?
Então, o que eu gosto muito de falar é o seguinte, que essa, eu nem chamo de igualdade, eu chamo de equidade. Porque em termos até de competência, dos resultados, quando a gente fala de inteligência e tal, beleza. Agora, nós somos diferentes e temos objetivos diferentes, temos formas distintas, e isso é bom, gente, e isso é bom. Né? Então, uma das coisas que eu falo, por isso que a gente começou esse papo todo, né? É que a gente não pode confundir as coisas, né? Então, nós erramos e aí muita gente com medo até de errar acaba nem fazendo nada, e isso é muito pior. Então, a gente tem que tomar um cuidado com toda essa situação, com tudo que está rolando até na própria internet, enfim, eu sou uma feminista... E acho que todo mundo que está assistindo a gente também. E eu acho que vale essa só definição para a gente fechar aqui, costurar certinho, né? Uma pessoa feminista é aquela que entende que os resultados da competência não tem gênero, não tem idade cronológica. Isso é ser feminista. Então, eu aposto que todo mundo aqui, ele tem, fala, poxa, é verdade. Eu olho, por exemplo, né, os meus alunos, seria a mesma coisa eu corrigir as provas dos meus alunos, e no final fala, vou diminuir em 30% as notas dos homens, só por causa de... Eu falo, poxa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu olho como um aluno. Então, para mim, independe de gênero, independe de idade cronológica, de experiência profissional. Então, isso é ser feminista, quando você olha sob essa ótica. Qualquer outra coisa, diferentemente disso, que ele tem uma confusão, tanto nas mulheres quanto nos homens. Sim. E quanto mais a gente divulgar isso, mais nós falarmos sobre essas situações, essas definições todas, melhor o todo fica.
Pois é, quando a gente está criando um projeto, quando a gente está trabalhando em cima de um sonho, querendo uma família melhor, uma empresa melhor, uma cidade melhor, um país melhor... Não é o país de um ou de outro, é o país de todos, de todos. É. Essa é a diversidade que a gente contempla quando a gente pensa feminista, quando a gente pensa o todo. Daniela, segura aí, a gente continua nesse diálogo nutritivo aqui no Positivity Talks em outra sessão. Se segura aí um pouquinho.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Aí com quem tem o que dizer de bom, estou aqui no meu WhatsApp Turbo Transcendental, recebendo a mensagem do Padre Fábio de Mello, dizendo que hoje, nesse tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. As escolhas que você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama, tudo será determinante para a colheita futura. Obrigado, Padre Fábio de Mello. Escolhas é a palavra-chave aqui hoje da Agenda Atitude. E sabe como é que é aqui, né? A gente tem o papo nutritivo, tem a notícia da pauta positiva, mas a gente tem que dar uma olhadinha lá fora como é que tá o mundo, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. e grande parte das notícias que estão ali vão impactar a sua realidade e você vai ter que se virar, vai ter que enfrentar essa realidade para fazer a sua história. Olhando aqui para o portal Jornal do Brasil, manchete principal: Brasil supera 610 mil mortes pelo novo coronavírus. Esse, em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, atrás apenas de Estados Unidos, que teve 758 mil óbitos. É ainda o terceiro país com mais casos confirmados, depois de Estados Unidos e Índia. Outro lado da moeda, preços da Petrobras puxam inflação. É isso aí, todo mundo está fazendo essa conta, os economistas estão dizendo isso. Lula lidera em todos os cenários de 2022, diz nova pesquisa. Petista tem 48% das intenções de voto e Bolsonaro 21%, garante estudo Genial Quest. Petista lidera as intenções de voto em todas as regiões do país, mas a distância de Lula para Bolsonaro é maior na região Nordeste, 47 pontos percentuais, e mais apertada no Centro-Oeste, 8 pontos. É muito cedo para isso, falta um ano, e ontem chegou aí o elemento oficial para dividir essa polaridade Lula-Bolsonaro, se colocando oficialmente aí como a terceira via, e veio com o discurso Chega de Corrupção, que é a sua pegada desde Lava Jato. Esse foi o discurso de Moro ao lançar-se à presidência. A oposição reage, todo mundo reagindo de cá e de lá, e depois você pode procurar aí na internet o discurso inteiro do Moro para ver o que é que ele disse, e depois ver o que é que os outros dizem sobre ele também, porque é importante, né? Em termos de política, o que a gente sabe de verdade, a gente não sabe da boca do político. Político, você sabe como é que é, e o Moro, entenda Moro como um político. Político fala tudo bonito, fala tudo certo. Político pode ser um apresentador de rádio, fazer palestras, vai falar tudo direitinho. A questão é o que ele faz com aqueles valores, né? É o passado, o que ele fez com o tempo que ele teve. Essa é a noção que a gente tem quando a gente olha para a política e para as notícias. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, manda aí mais uma da pauta positiva, porque é isso que interessa para nós aqui.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Brasil conta com 13 esculturas em sua primeira participação na maior exposição de arte urbana ao ar livre da Espanha, a Meninas Madrid Gallery. Um museu de rua que, nesta quarta edição, promove o encontro de diferentes culturas. As estátuas brasileiras remetem a elementos da identidade do país, desde os símbolos nacionais, como as cores da bandeira, até características do folclore, informou a Embaixada do Brasil em comunicado. Inspiradas nas personagens da obra As Meninas, do pintor espanhol Diego Velázquez, diversas estátuas de fibra de vidro são expostas no centro de Madrid desde 2018. As obras são instaladas nas zonas mais movimentadas e mais turísticas da cidade e decoradas com diferentes desenhos e mensagens. As estátuas brasileiras foram concebidas pelos artistas Nonato Oliveira, folclore brasileiro, Aline Selig, Brasil da Cabeça aos Pés, e pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, em colaboração com o artista Ricardo Carvalheira, Pátria Amada.
Olha só. Vamos entrar aqui na pauta diversidade e inclusão, aqui a curadoria do Preto Sou. O Sandro Mendes, que é nosso colaborador aqui, que olha para a imprensa, vê o que é que tem aí sobre esse tema. Filho de faxineira que passou em medicina na UFAC e fez surpresa para a mãe, trabalha de porteiro até chegarem às aulas. André Ramos tem 26 anos, aguarda as aulas da Universidade Federal do Acre começarem. Ele emocionou a internet em agosto ao ir até uma academia em Rio Branco, onde a mãe trabalha como faxineira, e fazer uma surpresa contando que havia passado no curso da Faculdade Federal. Agora, enquanto espera as aulas começarem, ele segue trabalhando como porteiro em uma creche. Surfistas negras importam. Acesso de mulheres negras ao esporte que dá título ao Brasil é restrito e o apoio quase inexistente. Também esse é um grande problema do esporte de uma maneira geral, né? Eles realmente têm apoio, os atletas, quando eles ganham visibilidade. Tem aí esse grupo, está chamando atenção, é importante, formado por mais de 30 surfistas, projeto social Todas para o Mar. cuja sigla é TPM, reúne mulheres apaixonadas pelo esporte em Maracaípe, do surf pernambucano. Realizado pelo surfista profissional Noala Costa, o TPM atua em diversas áreas para melhoria da qualidade de vida na região, localizada no município de Ipojuca, a 50 quilômetros da capital pernambucana. Realizado pela surfista Noala, eu quis dizer, tá? Olha a Marrom aí, ó. Dia 11 de dezembro, hoje, às 17 horas, haverá simultaneamente 37 rodas de samba de mulheres, sendo 31 em cidades brasileiras e 6 no exterior. Ao todo, são mais de 1000 mulheres que vão cantar na mesma hora. Não deixe o samba morrer, sabe qual é? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Pois é, essa música clássica aí, na voz da Marrom Alcione, cujos autores são Edson Conceição e Aloísio Silva. Bom, sucesso na voz da Alcione. A Alcione será homenageada no 4º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba, idealizado pela cantora Dorina Barros. No Rio, a roda será no Clube Renascença, aí a nossa Marrom maravilhosa. Tá feito aí a pauta Preto Sou. Obrigado aí, Sandro Mendes. E vamos seguir em frente com o nosso diálogo nutritivo aqui, porque aqui é programa de rádio ao vivo, é programa de rede também. Plataformas como Instagram, Facebook e YouTube estão com a gente. E também é podcast, é isso aí. Todas as plataformas. Aliás, quero agradecer, hein? Olha, essa semana aqui, ontem, por exemplo, teve mais de 3 mil downloads entre os nossos pacotes aí de Feliz Dia Novo e aqui de entrevistas também. E eu quero agradecer você que tem compartilhado, que tem marcado. Esse é um programa heróico. Você pode ver que não tem patrocínio. O nosso grande apoiador, nosso grande patrocinador aqui é o ouvinte, é você que sustenta esse propósito, por isso que eu gosto de chamar aqui de uma rede conectada à boa atitude sempre. Ah, e quero dizer também para você que está com a gente, viu? Eu quero dizer que está chegando aí a Agenda Atitude, claro, aquela super série limitada. O tema será Bons Hábitos, muito linda a agenda. A gente só está resolvendo umas questões técnicas aqui do site e das entregas e tudo mais, mas você já vai poder reservar a sua. Limitada sempre acaba antes, né? Mas é que não pode sobrar, porque sabe como é que é? A editora é pobre, não pode sobrar, a agenda perde a validade. Mas está chegando também a Agenda e-book, né? É o e-book Feliz Dia Novo. Então, fica ligado aí, fica ligado, que essa é uma das maneiras de você ter conteúdo aí e, ao mesmo tempo, apoiar a gente aqui do Feliz Dia Novo. Mas vamos lá para o nosso diálogo nutritivo. Daqui a pouquinho eu volto para o papo, para a janelinha, para trazer quem está com a gente nessa manhã ao vivo. Manda aí!
Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. Ela tem vários livros na área de carreiras, ela é mentora, ela é gestora, é professora de MBA da FGV, ela olha para o mundo do trabalho, ela olha para as pessoas que trabalham, ela olha para o futuro, para as tendências. A gente já falou aqui, Dani, olha a intimidade do entrevistador.
Assim que é bom.
Dani do Lago, não era conhecida assim também, Dani do Lago. A gente estava falando aqui de uma questão do papel feminino, mas a gente tem hoje na organização, uma vez que essa fronteira, essa linha que separa gênero, hoje é muito tênue. Então, tem uma questão bastante delicada dentro das organizações para lidar com essa diversidade que a gente tem. É a diversidade de gênero, é a diversidade de raça, é a diversidade de idade. As empresas estão preparadas para essa gestão da diversidade? O que que você acha, Daniela?
Olha, primeiramente, que legal estar aqui de novo, Irineu. Olha, e falando sempre de assuntos tão delicados, né, e complexos e importantes, né? Então, a diversidade, ela está aí. E você sabe que eu costumo dizer que é muito fácil, é lindo trabalhar a diversidade no papel, né? No papel, a gente fala tudo dá certo, né? Na teoria, na prática, são outros 500. E é da nossa natureza, do ser humano, buscar quem é quem nos representa e quem tem uma identidade com a gente, uma proximidade, seja de ideias, são as tribos, né? A natureza do ser humano busca isso de tribos. Então, por exemplo, família a gente não escolhe não, né, gente? Mas amigo você escolhe. E eu escolho os meus amigos pautado em quê? Com eles pensam exatamente da mesma forma que eu penso, eles têm basicamente os mesmos valores, por isso que a gente ama os amigos, a gente se dá bem com eles. Agora, na empresa, para uma empresa funcionar legal e ser muito mais competitiva, estar à frente do que eu preciso do diferente, olhando vários pontos. E eu não sei se as empresas, a maior parte das organizações, elas estão lutando, viu? As empresas das quais eu trabalho, que são quase que 300 organizações diferentes, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, muitas delas estão se esforçando para conseguir trazer o diferente e aí fazer com que as pessoas trabalhem de uma maneira legal, né? Uma das maiores confusões que eu trabalho nas organizações, Irineu, é o seguinte: as pessoas confundirem, falar assim, a gente quer uma empresa harmoniosa. Eu falo, não, não, cuidado, porque a harmonia você tem lá na sua casa, com a sua família. Com o diferente, eu tenho que ter conflito. E olha só, conflito é uma coisa, confronto é pau, são outros 500, né? E as pessoas confundem conflito com confronto. E eu acho que a maior dificuldade de uma empresa hoje é lidar exatamente com isso. Não só o RH em si, mas porque a nossa sociedade está extremamente intolerante com o diferente. É um contrassenso tão louco. Veja se você concorda comigo. Com esse raciocínio. As pessoas pedem, falam assim, nossa, queremos essa aceitação, eu quero ser representado, ter uma representatividade com várias bandeiras que nós temos, sim, todas, né? De todas todos. As letras, de gênero, de várias coisas, o que é muito legal. Porém, quando vem uma pessoa com uma ideia diferente, conflitante da outra pessoa, as pessoas tendem a cortar. A gente vive uma era do cancelamento, a gente vive, eu não quero mais falar com você, eu te bloqueio, né, a era do bloqueio. Só que como é que eu faço isso na empresa? Quando alguém pensa diferente do como eu penso, vota diferente de como eu voto, tem uma visão de mundo diferente. Para a empresa, ela é crucial para o negócio, porque se eu vejo uma parte aqui da minha perspectiva, você enxerga a outra, poxa, com a minha visão mais a sua, a gente tem um panorama legal, aí a empresa cresce. Mas como é que a gente lida isso no dia a dia? Então, os confrontos nas empresas estão cada vez mais presentes, né? Então, eu costumo falar, eu falei, gente, quanto mais nós nos habituarmos a conseguirmos ter um debate legal, qual é o problema de você gostar da cor azul e eu gostar da cor vermelha? O fato de eu gostar do vermelho não indica que eu odeie o azul. Agora, mesmo que eu odiasse, por que que eu não posso abrir a minha escuta para ouvir um pouquinho você, o que você tem a dizer sobre o azul? Entende? Qual é o problema disso? O fato de eu te ouvir abertamente, eu que costumo brincar, ouvir com a alma grudada, né, gente? É. Alma grudada é quando você está presente de verdade. Agora, aqui, né? Igual nesse momento que eu tô aqui contigo, eu tô de verdade com a alma grudada com você, eu não estou preocupada com o futuro e nem remoendo o passado. Então,
você
assim,
falou um negócio? Não termina, só.
Não, e aí, assim, quando a gente tem essas ideias diferentes, eu acho que a maior, né, para fechar, assim, a maior dificuldade das empresas está exatamente em lidar com essa diferença entre conflito e confronto. É que a gente tem, então, por exemplo, se você pensa diferente, logo eu vou brigar com você. Sim. E se eu brigo com você, eu corto relação. Quando, na verdade, a gente precisaria estender esse negócio, né?
Você falou uma coisa aí que é aquelas propostas que estão só no papel, tá na visão, tá na placa, tá na parede. É a missão, até propósito. Agora se fazem reuniões, às vezes, para definir o propósito. Algo que já está lá na alma da empresa desde que ela nasceu. E as pessoas também que vão lidar com a diversidade, e como a gente já comentou aqui no dos papos, que a gente diz que não é machista, diz que é super aberto, diz que não é preconceituoso, mas não investiga o próprio jeito de ser, porque a gente carrega uma herança. Então, dentro das organizações, independentemente da competência que todas as pessoas têm, e é por isso que as empresas contratam as pessoas, pelas competências. Em primeiro lugar, a pessoa que é útil para a minha missão.
Claro. Porque
a demanda que você precisa na empresa, habilidade, entrega, aquelas coisas todas importantes. E em segundo lugar, eu não quero saber se essa pessoa é negra, se é jovem, se é velho, se é gay, se tem qualquer questão de gênero ali. Isto é uma escolha própria. Então é isso que nós precisamos aprender, porque uma vez que se vive junto, o preconceito, ele interrompe um ciclo produtivo dentro da empresa. Então, eu acho que a gente como sociedade precisa aprender, porque às vezes a gente atribui essa responsabilidade ao RH. Você sabe que um dia eu estava numa discussão muito grande, eu estava como mediador de um debate assim. E tinha lá um grande empresário de uma empresa com mais de 1.000 funcionários e que contratava transgêneros, né? E tinha um desempenho muito bom. Daí tinha uma dificuldade muito simples, que é, não existia o banheiro. Então, o banheiro de homem ele não queria ir, o banheiro das meninas não aceitavam. Então, era um conflito de fato.
Claro.
Como é que as pessoas lidavam? Porque elas não estavam preparadas para aquilo. Então, para um não era nem homem nem mulher, para o outro também não era. O que o presidente fez? Ele falou assim, olha, na reunião ele falou assim, olha, o meu banheiro é o seu banheiro, o meu banheiro é só o meu, então vocês fiquem à vontade para usar o meu banheiro. Mas mesmo assim, dentro do debate, a pessoa que militava ali não achou uma solução boa. Então, a gente tem que pensar qual é o banheiro. São coisas tão simples,
é isso mesmo.
Às vezes.
São
coisas tão básicas que às vezes você tropeça, mas simplesmente para restabelecer a dignidade da pessoa, dela ter o espaço dela onde ela quer. Por exemplo, você sabe que banheiro também é uma coisa que nunca existiu, esse negócio de banheiro homem e mulher. Isso aí é uma invenção, acho que dos franceses ali, por causa dos shoppings, né? Para segurar as mulheres, daí criaram o banheiro das mulheres. Mas, na verdade, a atividade lá no banheiro é a mesma, tirando a maquiagem que se faz. Mas, enfim, a gente lida com pessoas ali dentro da organização e nós todos que trabalhamos temos que aprender esse olhar e olhar como é que a gente foi criado, a cultura do nosso país, enfim, aquilo que a gente herdou de preconceito e fala assim, pá, essa piadinha eu não faço, isso aqui eu não falo, eu reconheço.
Isso já não cabe mais. O grande lance é se observar, né? Todo mundo entender, gente, nós estamos aprendendo. E com o aprendizado vem uma série de erros, tá? E a gente erra, a gente reconhece, a gente acerta. Eu acho que o primeiro ponto é se olhar. Né, se vê como um todo, fala assim, poxa, peraí, quanto que eu estou contribuindo para isso? E seja o que for, né? Então, são uma série de problemas. Por exemplo, eu também já tive problemas em empresas com questão de uniforme, né? Então, uniforme, o uniforme dos homens é de um jeito, das mulheres do outro. Mas se eu estou querendo um uniforme, o qual eu me identifico melhor,
sim,
entende? Recentemente, a gente teve as companhias aéreas que agora pararam com o salto alto, com as aeromoças, e saia e roupa mais senso, pra quê? Entende? Elas estão agora com roupas mais confortáveis, porque elas servem café lá, agora não tá mais por causa do corona, mas enfim, entende? Então elas servem refeição, tira a refeição, aquela coisa toda, e por que que ela precisaria de salto e com uma roupa muito sexy, né? Então são coisas as quais eu acho que o grande passo, antes da gente acusar o outro e checar sempre, porque sempre, às vezes o problema sempre tá no outro, né? Nunca tá na gente, né? Ninguém fala, sou eu mesmo que contribuo para esse negócio. Você sabe, Irineu, eu tô escrevendo meu quinto livro.
Olha,
eu vou contar. Meu quinto livro, e aí a temática dele, já vou, primeira mão aqui para você saber, tá?
Olha.
É sobre bom senso. O título do livro é Bom Senso. E a primeira frase do meu livro é o seguinte: bom senso é uma das coisas mais bem distribuídas na face da Terra. Todo mundo acha que tem de sobra e o que falta é no outro. Não é mesmo? Então, assim, pois todo mundo fala assim, é o outro que não tem bom senso, é o outro que é preconceituoso, é o outro que é machista, é o outro que é racista.
Isso,
e nunca sou eu, né? Então, assim, o grande passo, eu acho que para a gente começar a crescer como sociedade, uma sociedade mais decente, todo mundo quer uma sociedade mais adequada, mais tolerante, mais empática. Mas isso começa com a gente mesmo.
Pois é, do bom senso ao consenso, é assim que a gente parte, né? Puxa vida, esse papo é bom, é muito legal ter você aqui. É legal a gente ter esse papo aqui, aqui é um diálogo, né? É saber que as pessoas que estão acompanhando a gente estão aí querendo dar ideias, estão provocadas também. A gente não tem aqui fórmula nenhuma para isso, mas como você disse, eu também sou da prática da investigação apreciativa, escutar com a alma pregada no corpo, a investigação apreciativa, que é uma escuta ativa, enfim, a arte de ouvir, é isso aí, você ouvir com a alma, você ouvir com atenção, porque a outra pessoa que trabalha do seu lado, seja lá quem for, seja qual é a escolha individual dela, ela é uma pessoa importante, ela tem o mesmo direito à vida, ela está com os mesmos dilemas com você, para ser feliz, está com angústia, está com dor de dente, está com desamor, está em casa com uma pessoa doente, quer trabalhar, quer vencer na vida, sabe tocar violão, sabe dançar, sabe fazer poesia, sabe contribuir. E nós queremos um mundo diverso, assim, que é um mundo onde todas as pessoas se sintam participantes, né?
E atuantes, né?
Atuantes.
Assim, e cada um tem talentos diferentes. Olha que beleza, né? Então a gente tem que olhar mesmo. As respostas estão dentro, né, Irineu? É sempre de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós somos diferentes, temos talentos distintos e o mundo é belo exatamente por causa disso.
Tinha umas coisas para falar com você aqui sobre trabalho, sobre diversidade, sobre pandemia, sobre novas formas. E no fim a gente entrou nesse papo, mas foi tão bom. Aqui a gente não tem programado, não é uma entrevista
estruturada. A gente vai indo.
Aqui também eu gosto que o convidado diga o que ele quer dizer, entendeu? Eu estou aqui só para atrapalhar, eu entro com a minha ignorância, o convidado entra com o conhecimento e está tudo certo.
Imagina,
Daniela do
imagina.
Lago, é sempre bom ter você aqui. E é claro, como
pode
sempre,
me chamar que eu
faz,
venho.
Como sempre você faz, quando chega o livro, eu sou um dos primeiros a saber. Esse é sempre um espaço. Mas você é da casa, você é da Net Speakers, você é do Grupo Saga. Eu não perturbo muito você, que você tem muita atividade, mas sempre que você estiver na boa, vem para a conversa aqui. As pessoas que me acompanham também te acompanham há tantos anos aqui no rádio comigo, né?
Ai, olha, eu adoro, me chame sempre, que é o maior prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Vamos marcar outros para a gente falar de todos esses assuntos, que tem papo, né? Papo,
é
a gente vai e vamos embora. Então, Irineu, ó, muito obrigada, viu? De verdade, de coração.
E você encontra a Daniela do Lago no Instagram, no... Pescaria ali de Santo André, aquela que tem aquela
isso.
Carne boa, lá no karaokê do seu.
Vambora, então, só me convidar para tomar uma que eu vou.
Aqui sempre tem gente que tem o que dizer de bom para você. É o nosso diálogo nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Aí, muito bem, Daniela do Lago, super escritora da área de carreira, formação, consultora, mentora, promove workshops, consultorias, valeu muito o papo com a Daniela do Lago, sempre tem alguém que tem o que dizer de bom presente aqui no seu primeiro programa, para quem está ao vivo, no seu podcast, na sua rádio, na sua rede, você que faz parte da rede conectada à Boa Atitude, aqui no meu WhatsApp Transcendental, meu WhatsApp Turbo também, a Marta Medeiros lá do Rio Grande do Sul, excelente cronista e escritora também, manda o seguinte recado sobre a palavra-chave de hoje. Ela diz assim, ó: o jeito é curtir nossas escolhas e abandoná-las quando for preciso. Mexer e remexer na nossa trajetória. Alegrar-se e sofrer. Acreditar e descrer que lá adiante tudo se justificará. Tudo dará certo. Pegou aí a mensagem da Marta Medeiros? O jeito é curtir as escolhas e abandoná-las também, quando for preciso, é claro, fazer outras escolhas. Mexer e remexer na trajetória. É isso aí, todo dia analisar seus passos, medir os seus resultados e partir para outra se necessário. Alegrar-se e sofrer, né? Não vai ficar todo dia rindo também. A gente sabe que tem dia que o emocional precisa de compensação. Tem que acreditar e desacreditar, e de descrer. Tem que ter um pouquinho de discussão, uma dialética interna aí, para você não ser uma pessoa iludida. E ela diz aí, com esse caldo todo, com essa elaboração toda, lá adiante, tudo vai se justificar e tudo dará certo, porque você vai estar com uma boa musculatura para enfrentar os desafios. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos aí então em mais um portal para encerrar aqui a nossa parte de visita aos portais de notícias, entrando aqui no portal da CNN Brasil. Anúncio de acordo com os Estados Unidos surpreende, mas China não muda metas. Outros assuntos aqui, Karnal, sobre nova atração, todo mundo ficará surpreendido sobre o novo programa que estreia na CNN Brasil, com o professor, historiador, sociólogo, tudo, né? Como o Karnal fala coisas bastante interessantes, como ele explica tudo, né? Como ele atua bastante também na internet e nas palestras, muito legal discutir ideias com ele. Caio Junqueira, governo e Congresso tentam selar acordo por 7,5 bilhões em emendas. Entendeu? É o centrão aí, é a farra do ano eleitoral. Basília Rodrigues também escreve, PL confirma a filiação de Jair Bolsonaro ontem. Então o presidente Bolsonaro já tem partido para concorrer às eleições de 2022. E sobre política ainda, a pesquisa que está rodando hoje em todos os canais, feita pela genial Quaest Lula, tem 48% das intenções de voto para 2022 e Bolsonaro 21%. É claro que é muito cedo ainda, muita coisa vai mudar até o dia da inscrição mesmo das candidaturas, até o fim de maio de 2022. Mas por enquanto seguem os dois aí debatendo, falando. E ontem chegou o Moro, que deixou muita gente preocupada, especialmente do âmbito partidário. E aí, se colocando oficialmente como uma terceira via. E pelo discurso dele ontem, teve gente que foi pro banheiro chorar, né? Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta manda a última aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Começou na última terça-feira, dia 9, a Semana de Inovação 2021, que promoverá debates, oficinas e troca de experiências sobre a implantação de soluções tecnológicas por instituições do poder público nas três esferas da administração. Nesse ano, o tema é Ousar Transformar. O evento é promovido pela ENAP, pelos Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações, pelo Tribunal de Contas da União, pela Anatel e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. O objetivo é fomentar uma cultura de inovação em instituições públicas e estimular projetos disruptivos que provoquem ruptura com padrões já estabelecidos, a fim de contribuir com a transformação digital do Estado no Brasil. A ENAP considera que a iniciativa tem papel de curadoria de ideias e de temas de fronteira relacionados à tecnologia e inovação e sua interface com a aplicação em órgãos públicos. Estão previstas apresentações de projetos de inovação, os chamados pitches, conversas sobre governo digital e discussões sobre desafios para o futuro a partir da perspectiva da inovação e de soluções disruptivas. Segundo o presidente da ENAP, Diogo Costa, serão mais de 150 atividades selecionadas a partir de 700 propostas enviadas. O evento terá ampla participação não somente do setor público, mas também do setor privado e da academia de dentro e de fora do Brasil. Estão previstos debates sobre transformação digital no serviço público, transformação no contexto atual do mundo, situação da Covid-19 e as emergências climáticas, economia da transformação, uso de tecnologias da informação e comunicação nas cidades. Entre os conferencistas confirmados estão o fundador da plataforma Wikipedia, Jimmy Wales, o fundador da Khan Academy, Sal Khan, a economista italiana referência em inovação, Mariana Mazzucato, o autor de livros de divulgação científica, Steve Pinker, a pesquisadora venezuelana Carlota Pérez e a jornalista Anne Applebaum. O encontro será totalmente online. As inscrições podem ser feitas no site do evento, semanadeinovação.enap.gov.br, onde também estão disponíveis informações sobre a programação.
Valeu aí, Roberta. Você sabe que a Roberta tem essa falha na sobrancelha aqui. Não é moda, não. Ela não manda fazer, não. Essa menina, quando era pequenininha, foi um acidente, isso aí mesmo. Agora, não sei porque todo mundo que você vê aí, especialmente os artistas, né? Moçadinha aí, tem como onda fazer essa quebra da sobrancelha. Da Roberta é autêntica, original, né? Precisava contar essa história aí. O dia que ela bateu com essa sobrancelha, bateu com a cabeça. Coisas de pai para filha. É isso aí, eu lembrei agora que eu estava vendo a marca. Não é ficção, isso aí não é fake, essa sobrancelha cortada da Roberta, é de verdade. Mas é isso aí, muito legal você que esteve com a gente aqui, sempre presente a você, Brasil amado, bom feliz dia novo, Marcelo Pioversan, Rose Plácido da Bahia, Salvador, Roberto Mazzelli, vivendo 100% do dia de hoje, está lá no Jardim Sapopemba, São Paulo, é aposentado, ele sonha com um Brasil melhor e acredita ser possível. Eu também, viu, Roberto? Temos que acreditar sempre. Bete Brandão, direto de Barueri. Feliz dia novo. Obrigado aí por sua presença. Sorridente. Flávio Silva também, de Embu das Artes. Carlos Henrique de Oliveira. Viva a diversidade. É isso aí. Vamos respeitar a diversidade. Quanto mais riqueza, quanto mais diverso, melhor. E Elaine Cristina, bom dia. Edilson Marques também, bom dia a todos vocês. Quem mais está aqui? Marcelo Queiroz, valeu. Keila Manso, valeu. Lúcio Jorge, valeu. Antônio Pelegrino, valeu. Silena, valeu. Rô Barros, valeu. Cleide Oliveira, valeu. Paulo César Dias, Irene, Nair, Patrícia. É isso aí. Tamo junto sempre, vamos voltar amanhã e amanhã, sexta-feira, já sabe, né? Amanhã aqui é dia de a equação, amanhã é dia de a equação com Flávia Lippe. Qual é o papo que vai rolar amanhã, hein? Eu não sei, né? Hoje a gente entra no papo com a Flávia Lippe, amanhã você acompanha com a gente e eu quero muito agradecer você que tem feito o download, que tem compartilhado, que faz parte desta rede conectada à Boa Atitude. A gente pretende ampliar esse espaço do rádio. É, porque aqui é rádio ao vivo, é rede também ao vivo e é podcast a hora que você quiser. E é uma felicidade ver tantos downloads no podcast, tanta gente acompanhando. E é rádio também, rádio streaming, rádio oficial. Você que tem aí a sua rádio e quer transmitir o programa, a gente está preparando um horário das 6 às 8 da manhã. Isso aí, com papo, com notícias, tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Só para ampliar essa presença, tá logo cedinho com quem acorda para trabalhar com muito ânimo, disposição, lembrar do grande poder que cada um tem de mudar a sua própria vida, a vida da sua família, a vida de sua organização, de sua empresa, mudar a vida do país com boas atitudes, com boas práticas e com trabalho, claro, com união, porque estamos juntos. Esse é o Feliz Dia Novo, essa é a proposta, é o conceito da rede positiva, que é rede em todos os sentidos, é rede, é rádio, é comunicação, é conexão, é tudo isso que a gente tem todos os dias. Mas vamos lá. Hoje aqui o papo foi escolhas, né? Escolhas foi a palavra-chave. Quem assiste aí o Grey's Anatomy, ó, do Grey's Anatomy eu trouxe o seguinte para você. A vida humana é feita de escolhas. Sim ou não? Dentro ou fora? Em cima ou embaixo? E também há escolhas que importam. Amar ou odiar? Ser um herói ou um covarde? Brigar ou se entregar? Viver ou morrer? Essa é a escolha importante e nem sempre ela está nas suas mãos. Mas aqui é o que eu digo no lema Futura Habilidade: você não precisa morrer antes de morrer. Então, quando você está vivo, quando você tem um respiro, enquanto você pode pensar, enquanto você pode fazer alguma coisa, enquanto você tem autonomia, enquanto você tem independência, não importa a sua idade, o lugar que você ocupa, as dificuldades, nada. Alguma coisa você pode fazer, faça essa alguma coisa. Quem faz alguma coisa vai fazer sempre grande coisa. Quem acorda todos os dias para fazer alguma coisa vai voltar, no mínimo, para o travesseiro à noite com a consciência tranquila por ter feito o seu papel, por ter desempenhado a vida em sua integralidade. Isso aí, com emoção, com razão, com espiritualidade, com fé, com coragem, disposição, esperança. E colocou toda essa energia para fluir, certo? Vamos nessa então, eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Obrigado aí a Roberta da apresentação, Tiago aqui no controle geral, o Ulisses Galuti da Setup, o Isidro Pesquisa e o Davi Aguiar, que é o comando de toda a rede positiva de rádio e streaming, está lá com a gente e a gente chega perto de você do jeito que você quiser. Todo lugar é a nossa rádio. Todo lugar é lugar da Rádio Positiva. Todo lugar é Rede Positiva. Feliz dia novo, feliz dia todo e até amanhã, às 7:30 da manhã. Ou durante o dia, se você aparecer aqui em uma das redes onde a gente vive dando uns pitacos, umas ideias, postando uma coisa e outra. Vai lá, até amanhã.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.